Muito bom dia, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então iniciar a reunião do grupo de trabalho que altera o Estatuto das Ordens Profissionais e, na continuação dos trabalhos, temos aqui alguns artigos que falta ainda votar na especialidade, que se prendem com as propostas de alteração da proposta de lei 293. O Sr. Deputado, eu vou só, entretanto, apresentar a ordem de trabalhos, depois o Sr. Deputado Nuno Sá, que me pediu a palavra, eu passarei, com certeza. Portanto, temos então duas iniciativas na proposta na ordem de trabalhos, que é a proposta de lei 293-12, que é transforma a ordem dos técnicos oficiais de contas em ordem dos contabilistas certificados e altera o respectivo estatuto aprovado pelo decreto-lei 452-99. Em conformidade com a Lei 2/2013. E temos ainda um outro ponto que se prende com o Projeto de Lei 896-12, que procede à criação da Ordem dos Assistentes Sociais. O Sr. Deputado, antes de darmos início aos trabalhos, o Sr. Deputado Nuno Sá pede a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado. Era porque tomámos conhecimento agora formalmente no âmbito da reunião que há um pedido de cidadãos, de cidadãs, de pessoas para assistir ao decurso da nossa reunião de trabalhos. É assim, não é?
Estou correto? Sim, sim, tivemos essa informação.
Esse pedido não foi feito sob nenhuma condição, ou seja, não disseram que só assistiam se a reunião fosse para fazer isto ou aquilo. A ordem do grupo de trabalhos é conhecida e as pessoas disseram que queremos assistir. Ponto final, sem nenhuma condição. Estou a elaborar, certo?
Sim.
Pronto. Então, o que eu acho, então, porque eventualmente, na sequência do que estávamos informalmente a dizer, é, as pessoas podiam ter dito, assistimos só se forem, se o grupo de trabalho for trabalhar neste ou naquele sentido, for votar, for discutir este ou aquele ponto. Se as pessoas disseram só, queremos assistir, eu só quero dizer que da parte do partido... Não, foi feito um pedido. Foi feito um pedido. Queremos assistir. Artur, nem posso usar a palavra. Que se, pronto, se quiseres interromper novamente, só quero é poder levar uma frase até ao fim. Posso? Se as pessoas fizeram um pedido para assistir sem nenhuma condição, na minha opinião, deve-se dar uma resposta a esse pedido. O grupo de trabalho, as reuniões de comissão, penso eu que não funcionam à porta fechada. No passado, a prática que nós seguimos, porque já houve situações de pedidos de assistir a trabalhos da comissão, foi, se houvesse condições, desde logo físicas, de acomodar o número de pessoas que quisessem assistir, era permitido. Se não houvesse condições físicas de funcionamento da comissão e de acomodar com dignidade as pessoas, não haveria... anuência a esse pedido. E, portanto, se as pessoas couberem nesta sala e não estando nós a trabalhar à porta fechada, eu não vejo nenhuma razão para se impedir. Eu não, repito, o Partido Socialista quer que fique registado que não vê nenhum inconveniente que as pessoas possam assistir.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Figueiredo também pede a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Da nossa parte, não vimos qualquer inconveniente de que as pessoas possam assistir. Portanto, não levantamos qualquer entrave. Aos trabalhos, como é óbvio.
Algum senhor deputado pretende utilizar a palavra para o efeito? Senhor deputado Artur Rego, faça o favor.
Muito obrigado, senhora coordenadora. É para dizer que o CDS não tem, que o CDS não tem objeção nenhuma a que as pessoas assistam. Conteste só o fundamento que o deputado Nuno Sá deu, porque é truncar um bocadinho a situação. Não é que as pessoas tenham de dizer que vieram especificamente para assistir a isto ou aquilo. Não há oposição, as pessoas podem assistir. Agora, também não se pode dizer que as pessoas não disseram ao que vinham quando não lhes foi perguntado. E, portanto, as pessoas vieram para assistir, não sabemos se presumindo que o assunto a discutir era um único, ou se vieram para assistir porque têm prazer em assistir aos trabalhos deste grupo de trabalho, quaisquer que eles sejam. E, portanto, era só a chamada de atenção que eu queria fazer. Quanto ao resto, achamos muito bem que as pessoas assistam.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum grupo parlamentar pretende usar a palavra? Sr. Deputado David Costa.
Obrigado, Sra. Presidente. Por nós não vimos qualquer inconveniente na presença dos ditos cidadãos, Sr. Presidente.
Portanto, podem então chamar as pessoas que solicitaram a presença na comissão, no grupo de trabalho. Portanto, vamos então votar os artigos que estão em falta, que são três artigos, julgo, e retifiquem-me se for o caso, que é os artigos 5º, 26º e 49º.
Primeiro,
digo. Portanto, artigo 5º. Quem vota contra? Quem se abstém? Vamos dar aqui um tempinho. Portanto, iniciamos então, depois o Sr. Deputado David Costa diz qual é o sentido de voto. Exatamente. para que fique claro, portanto, a votação é do artigo 5º, que é disposições transitórias, a proposta de alteração apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e CDS-PP aos artigos 5º, 6º, 7º e 8º. É isso? Senhores deputados, quem vota contra?
O número 8.
Número 8.
O número 8.
Exatamente. Portanto, alterações ao 5º, 6º, 7º e um aditamento, um novo número, que é o número 8. Quem vota contra? Já perguntei. Quem que se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi aprovada por unanimidade. Votam-se agora os da PPL, os restantes números do artigo 5º. O artigo 1º, o número 1, o número 2, o 3 e o 4º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Abstenção, foi aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda. Passamos agora para o artigo 26. Sra. Deputada Elsa Cordeiro pede a palavra, faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Só para clarificar realmente o que a gente pretende votar, no repetir a votação do número 2 do artigo 26. Ou seja, nós pedimos ao Bloco de Esquerda para fazermos a repetição com algumas retificações do texto do Bloco de Esquerda, que pediríamos à deputada Mariana Aiveca que pudesse ler a redação final para saber se nós concordaríamos ou não.
Sim, senhora, Sra. Deputada Mariana Aiveca.
A proposta do número 2 do Bloco de Esquerda foi rejeitada e nós entendemos que ela deve ser repensada a sua votação, exatamente porque nós propomos a suspensão e o cancelamento. Eu creio que a razão por... Artigo 26, número 2. Artigo 26, número 2. Foi. O número 2 do Bloco de Esquerda, votos contra PSD, CDS, a favor PS, PCP e Bloco de Esquerda. O número 2 da proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Os outros foram votados. Estamos a falar que a deputada Elsa Cordeiro referiu. A suspensão e o cancelamento. O Bloco de Esquerda faz aqui uma alteração à sua proposta, mantendo exatamente tudo como está, exceto o período. A parte final. Pronto. Como é que ficará? A ordem pode exigir que o interessado se submeta a uma avaliação de conhecimentos técnicos indispensáveis ao exercício da profissão, sempre que a suspensão ou cancelamento se prolonguem por um período, e nós temos aqui 5 anos, e pedimos para ser alterado, se isso provocar o consenso da votação, para 3 anos. Exatamente. Porque se com esta alteração do Bloco de Esquerda a proposta for aprovada por unanimidade, portanto, nós estamos disponíveis para alterar.
Pede a palavra o Sr. Deputado David Costa, faça a favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente, é só para informar a Sra. Presidente e os restantes deputados, que o PCP, em relação aos artigos em apreço e, portanto, em relação às propostas de alteração da proposta de lei 293, indicará, antes da reunião da comissão, o seu sentido de voto nestas matérias.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, face a esta nova proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, vou pôr à votação então o número que falta do artigo 26º e pergunto aos senhores deputados quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, portanto foi votado por unanimidade. Peço desculpa, retificar, foi votado, falta a indicação de voto do Partido Comunista Português. Portanto, vamos agora passar para o artigo 28. Portanto, o artigo 28, que uma epígrafe dispensa do estágio profissional, vamos votar a proposta de alteração apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota contra?
Havia uma pequena confusão na proposta de alteração do Bloco de Esquerda, porque consta um número 2 que é igualzinho ao número 3 da PPL. E foi isso que era esse o grande problema. Ou seja, o que nós achamos é que a manter o número 1 e o número 3 da PPL e eliminar, fazermos o pedido de eliminação do número 2 e do número 4 da PPL. Portanto, vamos votar a proposta do Bloco de Esquerda. Tem de votar a proposta do Bloco de Esquerda e então pergunto, não, com alteração.
Não, é a eliminação do 3 e do 4.
Não é.
Fica o número 1 e o número 3 da PPL, sem ninguém mexer, e pede-se a eliminação do número 2 e da número 4 da proposta original da PPL.
Portanto, vamos votar o número 1 do artigo 28. O número 1. Do Bloco de Esquerda. É diferente? Portanto, vamos então iniciar a votação do artigo 28º com as propostas de alteração. Senhores deputados, com a proposta de alteração apresentada pelo Bloco de Esquerda, e vamos votar então em separado. Número 1, quem vota contra?
Contra? Do Bloco de Esquerda?
Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovada com os... Foi rejeitada, peço desculpa, com os votos contra do PSD, CDS-PP e do Bloco de Esquerda.
Como é que vota o PS?
E a abstenção do Partido Socialista. Número 2 do artigo 28º. Quem vota contra? Número 2 do artigo 28º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade, ou seja, o Partido Comunista Português indica o sentido de voto tal como nas anteriores votações antes da comissão. Podemos votar em conjunto os números 3 e 4 da proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade. Falta votar o artigo... artigo 28º, número 1, da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. E o PC? Não. Portanto, de acordo com as indicações do artigo 41, ficou por votar apenas o número 2 da proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Do artigo 41, o número 2. E temos a proposta, temos uma proposta apresentada pelos grupos parlamentares do PCP, do PSD, CDS-PP e do Bloco de Esquerda.
Sim, o PCP também apresentou.
Vou começar pelo Bloco de Esquerda, tendo ficado suspenso a votação do número 2. Só o número 2 ficou suspensa. Portanto, pondo à votação o número 2 do artigo 41, da proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitada com os votos contra do CDS-PP e do PSD e do PS e com os votos a favor do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
E para dizer isto, abstenção. Obrigada.
Votamos a proposta de alteração apresentada pelos grupos parlamentares do PSD, CDS-PP.
Do PCP, se quer mudar ainda. Não sei se está.
Pode ser do PCP?
Não sei se está prejudicada. É melhor.
Portanto, a proposta,
a proposta do 41 do...
A proposta apresentada pelo grupo parlamentar do PCP ao artigo 41. Senhores deputados, quem vota contra?
Eu queria ler a nossa proposta. Sim,
estamos a votar do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Votar, portanto, foi rejeitada com os votos contra do PSD e CDS-PP, com a abstenção do Bloco de Esquerda e do PS e com os votos a favor do Partido Comunista. Temos então agora a proposta de alteração apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e CDS-PP e aqui a senhora deputada Elsa Cordeiro pede a palavra. Faça favor, senhora deputada.
É só para ler mais uma vez qual é a nossa proposta em relação ao número 2, e isto é para salvaguardar a questão da representação de números suplentes, de número de suplentes na Assembleia Representativa. E nós propomos a seguinte redação. Cada lista à Assembleia Representativa deve ter pelo menos um número de suplentes que deve ser igual ao número de membros a eleger, dividido por 3 e arredondado ao número seguinte, mas com um mínimo de 2. Depois nós, não sei se os serviços já têm, mas nós entregaremos esta nova redação. Isto é um aditamento e não uma alteração.
Mas um aditamento.
O número 2, logo a seguir. Ao número 1, queremos aditar este número 2.
Um novo
número 2.
Portanto, para ficar claro. Exatamente. Portanto, para ficar claro, o artigo 41, e uma vez que a proposta do número 1 já tinha sido aprovada na anterior reunião, fica até, como foi referido pela senhora deputada Mariana Aiveca, fica até contabilistas certificados nele inscritos, fica o número 1, e daí até ao final. Portanto, cada lista inicia com um novo artigo, número 3.
Não, novo número 2.
Novo número 2, digo.
Número 2.
Exatamente.
Ok. Portanto, votamos... Vamos votar então os números... os atuais números 3, 4, 5 e 6 da proposta de lei. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E o PCP indicará na reunião da Comissão qual o sentido de voto.
E o PS, estou a favor?
Sim. Portanto, senhoras e senhores deputados, terminamos aqui a votação. A primeiro ponto da ordem de trabalhos, referente à votação que se antecedeu. Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, eu estava aqui à procura, está aqui, que é referente, que tal como consta, é a votação do projeto de lei 896-12, que procede à criação da ordem dos assistentes sociais. Portanto, relativamente a este ponto da ordem de trabalhos, como já falamos aqui anteriormente, e tal como foi a informação dos serviços, uma vez que não foram apresentadas propostas de alteração a este projeto de lei, e uma vez que ele baixou à comissão sem votação na generalidade, não se vão verificar, ou seja, não ocorrerá lugar a votações, qualquer tipo de votação, sendo que este projeto de lei vai para votação para plenário e que terá lugar a 3 votações, na generalidade, na especialidade e votação final global. Portanto, estão encerrados os trabalhos por hoje. E o Sr. Deputado não nos está a pé da palavra, faça o favor.
Peço desculpa pela insistência, porque de facto a hora já vai tarde. Mas, informalmente, como todos sabemos, antes do início da reunião, conversámos aqui. Não vou cometer nenhuma inconfidência, mas conversamos. Mas o que conta é o que se passa na reunião, e é o que constará e o que estamos aqui a fazer, formalmente, no decurso da nossa reunião. Apesar de facto dessa informação aqui há uma hora atrás, sensivelmente, da parte dos serviços, confirmada pela Sra. Presidente, nós, que não tínhamos exatamente a mesma percepção, e que já discutimos isso informalmente, ficámos aqui, como todos devem ter reparado, a ler o regimento e a tentar perceber. Isto com toda a frontalidade. E, de facto, e pedimos novamente aos serviços ajuda para todos ficarmos tranquilos e bem sólidos na nossa e percebermos naquilo que irá acontecer, porque nós viemos para a reunião convencidos que, de facto, haveria votação na mesma, na especialidade. Nós vimos aqui o 150 do nosso regimento, que fala na regra da discussão e votação na especialidade. Depois, no artigo, e eu estou a usar, eu peço desculpa, mas já dou à doutora Sá, não sei precisamente o seu regimento, no artigo 154, quando se refere à ordem da votação na especialidade, diz: a ordem da votação é a seguinte, e no número 1, a linha D, diz texto discutido. É certo que diz com as alterações eventualmente já aprovadas, mas até diz eventualmente já aprovadas, mas fala em texto discutido, eventualmente com as alterações aprovadas. Ora, se não houver a eventualidade, existe na mesma um texto discutido. E há uma regra de discussão e votação na especialidade. O texto baixou à comissão sem votação, nem na generalidade, nem na especialidade. Mas nós abrimos um processo e um tempo de apresentação de propostas de alteração na especialidade, sendo que não surgiu nenhuma proposta. E a minha questão é se, de acordo com o artigo 50 e de acordo com o artigo 154, número 1, a linha D, se apesar de não haver nenhuma proposta de alteração ao texto do projeto de lei, se não temos na mesma que discutir e votar o texto. É que eu queríamos, peço que percebam os serviços, perceber muito bem qual é a justificação.
Bom, vou passar a... Esta, a questão que aqui foi suscitada é uma questão técnica, tivemos informação dos serviços e de acordo com o regimento. De qualquer forma, pede-me a palavra a senhora deputada Mercedes Borges, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria apenas dar aqui nota de que, relativamente a esta matéria, era importante que não subsista sem dúvidas. Face à informação que obtivemos dos serviços da Assembleia, é desta forma que deverá ocorrer, visto que não houve qualquer apresentação por qualquer grupo parlamentar de propostas de alteração. Portanto, subsistindo dúvidas, eu pedi à doutora Susana Fazenda que recuperasse, portanto, toda a informação e fundamentação possível relativamente a esta matéria, até com antecedentes que certamente existirão. Não é a primeira vez que baixa um diploma sem votação. Não é a primeira vez, há imensas vezes. Portanto, agradecia que pudesse nos manter bem documentados todos os grupos parlamentares, em particular o meu grupo parlamentar do PSD, no sentido de, na reunião que vamos ter às 15h, podermos ter a certeza absoluta daquilo que estamos a dizer. Eu concordo em pleno com o que a doutora Susana Fazenda transmitiu, enquanto posição técnica dos serviços, não ponho sequer em causa, mas, havendo e subsistindo dúvidas, era importante que pudesse vir fundamentada a interpretação e, não sei se é possível, num curto espaço de tempo, até exemplos que já tenham ocorrido no passado.
Sr. Deputado Nuno Sá, faça o favor.
Pois, eu corroboro daquilo que são as preocupações manifestas e a intervenção da Sra. Deputada Mercedes Borges, ou seja, até como, permitam-me, como jurista, no sentido, e para ajudar, naturalmente. Eu penso que todos ficávamos mais confortáveis com a satisfação daquilo que a Sra. Deputada do PSD apontou, que é, como é evidente, aliás temos elogiado, não há nenhuma questão sobre os serviços, como é evidente, aqui a questão é de todos ficarmos confortáveis e muito cientes e até para futuro, ou seja, deve ser fundamentado com base nos antecedentes de situações análogas e até dizer qual é o artigo ou se há algum, e sei que também há o regimento da Assembleia da República também tem sido alvo às vezes de anotações e há já anotações feitas ao nível das normas, então pedia-se que dissessem qual é o artigo, a norma que justifica, porque é que é assim.
Sr. Deputado Artur Rego.
Eu gostaria só de chamar a atenção, a leitura que nós CDS fazemos é a mesma. O projeto do Partido Socialista baixou sem votação na generalidade do plenário, baixou à comissão, para dar a oportunidade para serem apresentadas propostas de alteração e, na especialidade, propostas de alteração para abrir a especialidade, para depois fazer um texto de substituição, que então subiria a plenário para a tal votação. No entanto, tendo baixado à comissão, não foi feita uma única proposta de alteração. E, portanto, o texto mantém-se... Eu gostaria de poder concluir, tal como deixei os outros seus deputados concluírem, porque isto é um raciocínio que tem um determinado encadeamento. E, portanto, subirá, a nosso ver, novamente a plenário, intacto, porque ninguém o alterou, ninguém quis alterou, não houve propostas. E, portanto, ele em plenário será objeto da votação na generalidade, como deveria ter sido originalmente, visto que o fim e o propósito pelo qual baixou não se concretizou, não se consumou, volta a plenário, aí far-se-á a tal votação tríplice, em simultâneo, que é na generalidade, na especialidade e a votação final global. E gostaria de terminar dizendo que aquele artigo que o Sr. Deputado Nuno Sá citou, que é o 154, a linha D, é um artigo que aparece já no âmbito, dentro de um processo de especialidade, na sua fase final das votações. Portanto, para este artigo se aplicar, é preciso que tenha havido propostas e que tenha sido aberto o processo na especialidade. Sim. Só aí é que se chega às votações na especialidade. Claro. Nós estamos a discutir um momento prévio. Não houve propostas, não se abriu o processo na especialidade, logo este artigo não é aplicável. É esse é o entendimento que nós temos, mas pronto, vale o que vale.
Senhora Deputada, muito obrigada, Sra. Deputada Artur Rego. Sra. Deputada Maria Naiveca, por favor.
Eu creio que, dos processos que eu conheço, e portanto salvaguardando alguma imprecisão, quando baixa à comissão sem votação, tem muito por objetivo, e portanto, e aqui já não são questões técnicas, são questões políticas, quando um partido opta por fazer baixar um projeto sem votação, é porque há, no entendimento, na discussão, na generalidade, perspectiva de melhoria do texto ou de alterações ao texto e manifesta essa abertura. Normalmente é por essa razão, é a razão política que anima um partido a fazer baixar à especialidade, é porque decide que se o fizer, o texto pode ser complementado, ou pode ser alterado ou manifesta a abertura para propostas de alterações, ou obter mais apoios. Exatamente, exatamente, são as duas motivações. Agora, não me lembro que tenham passado muitos processos na Comissão, pelo menos nos últimos 10 anos, que não tenham sido passíveis de propostas de alteração, inclusivamente pelo proponente. Porque a motivação de baixar sem votação, na generalidade, é exatamente porque ou o proponente ou outros, como diz a Sónia, portanto, ou para alterações ou para mais abrangência, qualquer coisa. Circunstância que aqui não aconteceu. Então a gente fica, neste momento, com uma leitura restritiva, ou técnico-restritiva, apenas do regimento, não ancorada pela prática da comissão. Portanto, se não há mais nada e o processo se mantém exatamente no mesmo ponto em que baixou à comissão, ele terá que fazer o caminho não de votação na especialidade na comissão, mas das três votações em plenário de novo, retorna. É um bocado esta interpretação que eu faço, lamentavelmente, e quero deixar este registro gravado, que o Bloco de Esquerda se tem apercebido, embora não era da sua inteira responsabilidade, mas eu quero deixar aqui o registro, que este processo não tinha propostas de alteração, nós tê-las íamos feito no sentido de contribuir para que hoje houvesse aqui discussão na especialidade. No entanto, considero que competia ao partido proponente e a todos nós, mas fundamentalmente ao partido proponente, cuja motivação foi exatamente fazer uma mais ampla discussão, não significa fazer alterações, obviamente, mas era preciso ter aferido isto, porque chegámos aqui a uma situação que, em termos restritivos de leitura do regimento, não há muito a fazer, não há como fazer agora a discussão na especialidade. Pronto, salvo melhor opinião, e portanto não quero aqui ter uma opinião absolutamente estanque, e quero-vos dizer, senhoras e senhores deputados, que se houver uma leitura mais lata, temos toda a disponibilidade para a subscrever. No entanto, da leitura que eu faço a seco, e esta leitura a seco é ancorada na experiência da Comissão, não é possível fazer votação na especialidade nestes termos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Sónia Fortecinhos também pediu a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Até para ficar para a ata e tentando contribuir para esta discussão, independentemente do ficar para a ata, mas com esses dois objetivos, o Partido Socialista, quando pediu que baixasse sem votação, fê-lo a pedido de um outro grupo parlamentar, precisava de mais tempo para poder eventualmente apoiar esta iniciativa. E, portanto, quando o Partido Socialista faz este pedido de baixa sem votação, não era necessariamente para fazer alterações, era porque de facto tinha a noção explícita de um determinado grupo parlamentar, que já aqui referi, o CDS, que pediu para que baixasse sem votação, para poder conseguir condições para apoiar este projeto que naquele momento não tinha. E, portanto, nós estávamos absolutamente convencidos, e agora da leitura do regimento, de facto, para nós não é claro, mas, enfim,
Acreditamos, obviamente, naquilo que os serviços dizem que é o que se costuma fazer, mas para nós a leitura do regimento não é de todo claro que estávamos convencidos, de resto, que não era assim, e por isso é que também nem sequer ponderamos apresentar propostas. O que nós estávamos convencidos era que, independentemente de haver ou de não haver propostas, o processo de especialidade, tal como está explícito no regimento, é um processo das comissões parlamentares e, como tal, consideramos que haveria sempre a votação na especialidade, independentemente das questões que foram levantadas. E foi nessa convicção que nós também não apresentamos propostas. Por um lado, porque estamos confortáveis com o nosso projeto. Por outro lado, porque só pedimos baixa sem votação, porque havia necessidade de um determinado grupo parlamentar de reunir condições para apoiar este projeto, que na altura não tinha. E, portanto, estávamos absolutamente convencidos de que o processo seria votado e depois seria confirmado, como normalmente acontece em todas as votações, num primeiro momento no plenário da comissão e num segundo momento no plenário da reunião plenária da manhã. E, portanto, aquilo que gostávamos de colocar à consideração, e até pegando na intervenção da deputada Mariana Iverca, e é uma questão que só depende de nós, é que, se é necessário haver uma proposta de alteração para haver o processo na especialidade, então que nós ponderemos a abrir até às 3 horas a possibilidade, e há pelo menos uma questão que nós, Partido Socialista, podemos tentar contribuir para a melhoria do projeto, que não achamos parte, mas podemos fazer isso, porque realmente não era para nós claro. É evidente que pode sempre haver a votação, e haverá, se for esse o caso em última instância, no plenário. Mas, sinceramente, ficamos com um certo amargo de boca, no sentido de...
Que é uma questão formal.
Que é uma questão, de facto, formal.
De interpretação.
Sendo que a nossa lógica, quando fizemos... E não é quando fizemos. É quando acedemos a um pedido de outro partido para fazer a baixa sem votação, que à partida não o faríamos por nós, mas no espírito de construirmos a possibilidade de o projeto ser aprovado, condições que claramente não estavam reunidas quando foi discutida em plenário, quer dizer, ficamos com pena, e enfim, e para nós nem sequer é mais do que pena, acho que fica aqui uma certa frustração política, no sentido de, tendo todo este processo e desencadeado para criar condições para que o texto fosse aprovado, que agora uma norma de interpretação, que nós, sinceramente, não a fizemos, vá frustrar esta tentativa de trabalho, que era, julgo, de todos os grupos parlamentares e, seguramente, do Partido Socialista, genuína. E, portanto, Senhora Presidente, aquilo que eu gostava de colocar à consideração é, se de facto se confirmar, e acredito que se confirme, e termino já, Senhora Presidente, que se confirme esta interpretação de, enfim... e daquilo que é o que se tem feito, a prática legislativa, que então possa ser ponderada eventualmente, estou aqui a pensar connosco todos aqui, não é? Ponderar eventualmente poder suprir esta questão, que de facto... Que de facto não for, não, nós não interpretamos assim a questão.
Pede-me também a palavra o Sr. Deputado David Costa, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A posição do PCP em relação a esta matéria, e que tive a oportunidade agora de confirmar, é clara. Entendo que a prática e a tradução, o entendimento do regimento permite a discussão e a votação desta iniciativa. Aliás, permite até a discussão, a votação e a apresentação de propostas que advêm dessa mesma discussão neste grupo de trabalho, serem apresentadas e votadas. Este é o nosso entendimento e aquilo que eu pude aferir da prática desta comissão e que pude já presenciar e efetivar, de facto, tudo leva a crer que existe a permissão dessa mesma discussão e votação neste grupo de trabalho. Aliás, a formação do grupo de trabalho tem na sua génese uma discussão mais aprofundada das matérias em concreto e, portanto, estar a cercear qualquer tentativa de discussão e de melhoramento ou de aperfeiçoamento em termos de qualidade era em si mesmo contraditório. E, portanto, para que fique registado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP está preparado para discutir e votar na especialidade esta iniciativa da criação dos ordens dos assistentes sociais.
Passo agora então a palavra ao Sr. Deputado João Figueiredo, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Boa tarde a todos. Dar nota do seguinte. Quando nós, em sede de plenário, falámos na questão do aprofundamento, estávamos convictos de que, efetivamente, esta matéria, porque a temos vindo a trabalhar, carecia exatamente desse aprofundamento e, por isso, é que sugerimos uma série de entidades para que fossem ouvidas. E, se dúvidas houvesse, percebemos dessas audições, o trabalho que implicava e as propostas de alterações que necessariamente, no nosso ponto de vista, havia a fazer. Também nessa altura, mas que o tempo era completamente curto para fazermos um trabalho que se espera de qualidade e, sobretudo, de responsabilidade. E também na última audição ficou claro da parte do Sr. Deputado do Partido Socialista que dizia que, efetivamente, havia coisas a melhorar. E isso também nos levou na expectativa de que o Partido Socialista fizesse as suas propostas de alteração e, em sede de especialidade, nós pudéssemos discutir essa matéria. Tínhamos também essa legítima expectativa. Em função disso, o Partido Socialista não apresenta qualquer alteração e vamos ser, e acho que todos estamos aqui com um espírito sério e responsável, em face de uma série de contributos, quer presenciais, quer por escrito, há aqui matérias que necessariamente têm que ser aprofundadas. E não são matérias que se vá aprofundar daqui para as 3 da tarde. Temos que ser honestos também. E não vamos aqui agora atamancar as coisas de qualquer maneira. Precisamos de ser também, obviamente, o espírito de responsabilidade nesta matéria. Como tal, o grupo parlamentar do PSD não está disponível para apresentar qualquer proposta de alteração até às 3, nem para fazer a discussão na especialidade, como podem calcular.
Só para dizer assim, nós estamos... O Sr. Deputado introduziu aqui um outro grau de discussão, que em respeito pelo pedido da Sra. Presidente, podemos não aprofundar, até porque se calhar demorávamos muito mais tempo. Mas é assim, o que está aqui em causa não é fazermos um trabalho mais ou menos aprofundado, porque quando todo o plenário votou, e ninguém se opôs, por 20 dias para fazer este trabalho, é porque todos estávamos convencidos que não só o podíamos fazer, como o faríamos com qualidade. E portanto, Sr. Mas, senhor Deputado João Figueiredo, a questão não é se nós conseguimos, que eu bem percebi o que disse, era nós não apresentamos propostas porque as propostas eram de tal maneira complicadas e muitas que era de todo impossível fazermos agora uma discussão na especialidade. Ok, mas isso é outro nível de discussão, é a opinião do PSD, que naturalmente respeitamos, mas que fica só por aí e que não imputa nenhum ónus de maneira nenhuma ao Partido Socialista nem ao trabalho. Pronto, só para ficar absolutamente claro. Agora, o que de facto há aqui a discutir, e eu só queria esclarecer o que o Sr. Deputado João Figueiredo disse, não é por isso se esta comissão tem ou não tem, na nossa perspectiva e na perspectiva de quem votou a baixa sem votação por 20 dias, que naturalmente, exatamente, e portanto vários grupos parlamentares, de que há possibilidade de, uma vez que estamos a falar de uma interpretação do regimento, discutirmos se há ou não há possibilidade e o processo na especialidade se fazer. Portanto, é isso só que está aqui em causa, Sra.
Muito obrigada a todos os senhores deputados pelos contributos que aqui deixaram e eu permitam-me que dê uma sugestão, sendo que esta matéria é uma matéria que envolve aqui questões jurídicas e eu julgo que já ultrapassa um bocadinho o âmbito deste grupo de trabalho e a minha sugestão era que esta matéria passasse para ser analisada em comissão, em plenário da comissão, que julgo que fará mais sentido. Portanto, sendo que todos os senhores deputados concordam, daríamos aqui por encerrado a nossa reunião do Grupo de Trabalho e esta matéria será novamente levada à reunião da Comissão. Sim, sim, senhor deputado, não está.
Só 30 segundos. Eu penso que pedia novamente aos serviços o máximo de informação que nós conseguirmos reunir do ponto de vista jurídico, porque da intervenção do senhor deputado do Grupo Parlamentar do PCP coincide com a interpretação que o PS, à partida, faz do regimento. Não está vedada a hipótese, mesmo havendo postas de especialidade, de se discutir e votar o texto original. E, portanto, já não é só o PS que o diz e, portanto, é importante que essa questão jurídica seja o mais sustentada possível.
Então, só porque também estamos com os nossos serviços técnicos e foi colocada uma questão, que é, pode fazer sentido haver uma votação indiciária do projeto para saber se o projeto sobe como projeto que apenas vincula o PS ou os partidos que neles votarem em comissão. Portanto, pode haver aqui uma votação indiciária para percebermos se o projeto é o projeto que reúne o apoio apenas do partido que o apresenta, ou se reúne, pelo contrário, outros apoios, e como uma votação indiciária, como de resto as votações na especialidade são. E eu parece-me que esta podia ser uma questão a considerar no trabalho que a doutora Susana...
Pronto, mediante...
Só para ficar registado, eu ia exatamente também repensando aqui, até porque estamos todos a pensar, aliás, se qualquer um de nós, quando iniciámos essa discussão, e tivesse apresentado propostas de alteração em cima, estávamos a fazer uma especialidade, mesmo não tendo cumprido os prazos que eram nossos, internos, e que não têm nada a ver com o regimento, porque o que o regimento diz, e é isso que o David aqui colocou, já houve situações na comissão em que, no início da discussão, como hoje aconteceu, haverem partidos a dizer que tinham propostas de alteração a fazer, e aí matava um pouco a questão. Eu acho que inquinámos esta discussão quando assumimos todos que não haviam propostas de alteração. E, portanto, aí é que se tornou difícil. Isto é difícil de perceção. E, portanto, o que o David diz é facto. Porque propostas mesmo na altura em cima. Nada nos impede de apresentarmos propostas em cima da discussão e podiam o ter feito. Portanto, isto agora pode ser uma interpretação excessiva, mas também o que a Sónia diz é verdade. Nós podemos contornar, se assim se quiser, a questão, fazendo uma votação indiciária a um texto que pertencamente poderia ser da Comissão. Eu não sei se me faço entender, isto é difícil.
Senhores deputados, reitero aquilo que tinha dito há pouco, que julgo que mais contributos, e remetermos esta matéria para a reunião da Comissão, que é daqui a pouco mais de uma hora. Muito obrigada, senhores deputados. Bom dia. Boa tarde.